parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Terça-feira, 19 de agosto de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que interferiram na formação dos preços nas principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Escalas de abate avançam e volume de negócios com boi gordo diminui em São Paulo. Depois do sobe e desce de preços, o mercado do açúcar tende à estabilidade. Café sobe nas bolsas com percepção de oferta limitada no mercado. Alta do dólar e melhora nas exportações dão fôlego para milho na B3. Queda do óleo e alta do dólar pressionam soja em Chicago.
E as escalas de abate avançaram e o volume de negócios caiu, segundo informações da Scott Consultoria, Scott que analisa aí o mercado do boi gordo. Apesar da piora do cenário, o mercado abriu com cotações estáveis. O boi gordo segue cotado a R$ 308,00, a vaca gorda R$ 282,00, novilha R$ 302,00 e o boi china R$ 315,00 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, 9 dias no estado de São Paulo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 11 tiveram variação, sendo que 10 delas tiveram alta nos preços e uma praça registrou recuo nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças e a gente tem aí na tela Goiânia, Goiás, subindo para R$ 295,00. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as duas capitais aí dos estados, R$ 315,00 em alta também. Só que a região sudoeste, lá de Mato Grosso, teve recuo, foi a única que recuou hoje, mas um dia negativo para as negociações por lá, negócios a R$ 305,00 por arroba. Vamos agora às cotações na B3. Vamos ver o mercado futuro do boi gordo, que teve um dia de recuperação. E foi uma boa recuperação, dá para se dizer, principalmente a partir do vencimento de setembro. Agosto, R$ 311,00, teve alta de 0,27%. Setembro, subindo 1,09% a R$ 319,75. Outubro, R$ 324,95, uma alta de 1,31%. Até a terceira semana de agosto, o volume exportado foi de 135.700 toneladas de carne bovina, com uma média diária de 12.300 toneladas, um aumento, portanto, de quase 25% frente ao embarcado por dia em agosto de 2024. A cotação média da tonelada ficou em US$ 5.600, alta de 26,9% na comparação com o mesmo período de 2024. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, a Andressa Simão conversou com o Rodrigo Costa, lá da Paine Agronegócios, que contou um pouquinho como ficou o ranking das exportações, o ranking dos exportadores da carne brasileira, após aí o tarifaço americano. Veja o que o Rodrigo disse.
Vamos aos números aqui que eu trouxe para vocês, Andressa. Tirando a China, né, que aumentou consideravelmente entre junho e julho, e aparentemente nada nos leva a crer que haverá um recuo em agosto, dado a robustez dos números na terceira coleta, como foi ontem, nós tivemos o México, que se manteve na segunda colocação nas exportações, com 12.635 toneladas, porém teve um recuo na comparação mensal do México, de um pouco mais de 1%. Na sequência, a Rússia ela acabou ganhando duas posições. Ela pulou para a terceira colocação com 11.336 toneladas, e na sequência veio os Estados Unidos com quase 11 mil toneladas. Os Estados Unidos, em detrimento aí, por exemplo, ao mês de maio, teve uma queda para, ou melhor, entre junho e julho, uma queda de quase 11%. Digamos que esse número venha a cair um pouco mais. Aí, lógico, a gente está no campo da suposição, só teremos esses dados fechados na virada do mês, quando os números forem abertos, mas ainda assim, a gente viu um mercado firme para os outros importadores, para outros parceiros comerciais, e o mercado continua numa crescente na Ásia. Com a expectativa boa que nós temos para a abertura do mercado, como por exemplo o Japão, aonde vislumbramos ali até dezembro, pode ser que, ao fim e a cabo, não venhamos a sentir tanto assim, a queda pelo lado das exportações americanas, Andressa.
E agora um pouquinho do sobe e desce no mercado do açúcar. Depois de atingir o maior nível em 2 meses na semana passada, o mercado do açúcar registrou um movimento forte de realização de lucros que trouxe as cotações de volta para o patamar próximo ali dos 16 centavos de dólar por libra peso na Bolsa de Nova York. Hoje o mercado teve um ajuste positivo com leves ganhos, leves altas registrados no mercado internacional. Só para lembrar você que acompanha a nossa audiência aqui, na semana passada o mercado se preocupou com a queda da produtividade da cana-de-açúcar no Brasil. Depois a Única confirmou uma elevação do mix açucareiro nas usinas brasileiras em detrimento do etanol. Ou seja, o mercado voltou a contar com uma oferta mais robusta do açúcar no Brasil e, portanto, ficou esse sobe e desce aí de preços. Tudo por conta de uma expectativa em relação ao tamanho da oferta no Brasil. Vamos aos números lá na Bolsa de Nova York. Fechamento com leves ganhos. O outubro, 16,31 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 6 pontinhos. Março subiu 4 pontos a 17 centavos de dólar por libra peso. E o maio, 16,72, uma alta de 3 pontinhos. Vamos ver em Londres como foram as negociações. A gente tem um dia de alta para outubro, 110 pontos de elevação a 477,80 dólares por tonelada. Dezembro, 471,20, uma alta de 180 pontos. E o março de 2026, 473,90, uma alta aí de 2,1%, números positivos, ou 210 pontos, como queiram, números positivos aí para o açúcar na Bolsa de Londres. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café fecharam a sessão de hoje com fortes ganhos nas bolsas internacionais, impulsionados pela preocupação com a oferta mais restrita de café nos Estados Unidos, já que os compradores americanos estão anulando novos contratos de compra de grãos brasileiros devido às tarifas de 50% impostas ali pelo presidente Donald Trump. A falta de chuva nas principais áreas de arábica no Brasil também ajudaram a dar mais fôlego para as cotações lá na Bolsa de Nova York. Vamos então ver como ficaram as cotações lá na Bolsa de Nova York e como foram os negócios nesta terça-feira. A gente tem aí na tela, para setembro, 3 dólares e 56 por libra peso, uma alta de 1.260 pontos, alta importante ali. Dezembro, 3 dólares e 49 por libra peso, 1.300 pontos de alta. E o março, 3 dólares e 39 centos por bushel, uma alta de 1.320 pontos. Esses são os números lá na Bolsa de Nova York. Já o Robusta encerrou com alta de mais de 6% devido a um período de oferta mais limitada, uma vez que o Vietnã está na entre-safra e o Brasil no final da colheita, mas os vendedores por aqui, segundo apurações do próprio mercado, estão segurando as negociações diante de um cenário de incerteza. De maneira geral, o que o mercado tem sentido é uma preocupação maior voltada por conta e por conta dos baixíssimos níveis dos estoques de robusta no mundo e o mercado precisando aí do café brasileiro. Vamos ver como fecharam as negociações lá em Londres. Setembro, 4.410 dólares por tonelada, uma alta de 255 pontos. Novembro, 4.268 dólares por tonelada, subindo 248 pontos. Janeiro, 4.134 dólares por tonelada, uma alta de 239 pontos. Vamos ver também as cotações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque para as praças do sul de Minas. Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.141 por saca de 60 quilos. Subindo forte, subindo bem, 4,39% de alta. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.200 por saca de 60 quilos. Alta de 3,29%. E aqui no interior de São Paulo, na região de Franca, R$ 2.230 por saca. Uma alta de 4,69%. Dia de altas importantes, portanto, para os negócios com o café. E agora o mercado do milho. A terça-feira foi de queda para os preços do milho na Bolsa de Chicago. Chicago foi pressionado ainda pela grande oferta esperada nos Estados Unidos, com as expectativas sendo confirmadas pelos números reportados pelo Crop Tour do ProFarm. Depois da confirmação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o ProFarm também está indo nessa mesma linha e mostrando aí que a safra de milho nos Estados Unidos é realmente bastante significativa. As boas condições da safra americana e das condições climáticas também nos Estados Unidos trazem aí uma perspectiva de confirmação, portanto, de safra cheia, de safra recorde para o milho lá nos Estados Unidos. O que tem limitado a baixa em Chicago é a demanda ainda forte pelo milho dos Estados Unidos. A gente tem trazido essa informação para você ao longo das últimas semanas, dos últimos dias. Vamos ver as cotações então lá na Bolsa de Chicago. Setembro, US$ 3,79 por libra peso, uma queda de 3,5 pontos. Dezembro, US$ 4,03 por bushel, perdendo 3 pontos mais 25. E o março de 2026, US$ 4,20 por bushel, uma queda de 3,5 pontos. Já na B3, a terça-feira foi positiva. O mercado acompanhou as boas altas do dólar. O dólar alto aqui traz competitividade para as nossas exportações e os embarques do cereal brasileiro estão tomando um ritmo maior aí, mesmo com uma projeção ainda contida para as exportações nacionais. As expectativas tendem a melhorar e o mercado reagiu positivamente. A gente vê agora nas cotações lá na B3. A gente tem setembro fechando a R$ 66,21, alta de 0,47%. Novembro, R$ 68,93, alta de 0,63%. Janeiro de 2026, R$ 71,45, subindo 0,63%. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços da soja fecharam o dia no vermelho na Bolsa de Chicago, sentindo a pressão de uma combinação de fatores. De um lado, a queda forte do óleo de soja, que acabou encerrando aí com recuo de mais de 2%, e de outro, a alta forte do dólar frente ao real, com o mercado financeiro descontrolado aqui no Brasil. Depois a gente vai explicar direitinho por que esse mercado está bastante conturbado. A moeda americana voltou aos R$ 5,50, uma alta de mais de 1%, e isso deixa a soja americana menos competitiva que a brasileira. As baixas da soja em Chicago só não foram mais intensas hoje por conta aí dos ganhos que foram registrados no farelo de soja. Farelo fechou com quase 2% de alta, acabando aí compensando parte das perdas. Vamos ver as cotações na Bolsa de Chicago. Setembro, US$ 10,13 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. Novembro, US$ 10,33 por bushel, perdendo 7,5 pontos. Janeiro, US$ 10,53 por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75. Para o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, essa turbulência política e econômica no Brasil requer a atenção dos produtores, principalmente em relação à movimentação cambial. Veja o que ele disse.
O que está no seu radar, o que, que precisa estar no radar do produtor rural que está nos acompanhando diante desse cenário? É principalmente a movimentação cambial agora, principalmente olhando para a soja 25-26?
Certamente, cara. Você pegar nesse momento soja spot, base Porto, R$ 145. Soja setembro, pagamento outubro, R$ 145,50. Soja safra nova, contas de exportação para fevereiro, R$ 139,50. A mesma conta para março do ano que vem, liquida uma soja R$ 138, Carla. Os maiores volumes de negócio de soja que saíram hoje, principalmente safra nova, não soja spot. Carla, se essa tensão dessa insegurança jurídica nacional, combinado com essa decisão norte-americana e toda essa incerteza que está pairando no ar, com quem nós conversamos hoje, não tivemos ainda uma opinião formada sobre o que vai acontecer, mas o efeito disso pode ser muito crítico e esse dólar tem uma grande disparada. Se porventura o governo brasileiro resolver intensificar essa disputa, essa queda de braço, o efeito pode ser muito drástico aqui para o Brasil e esse dólar ter uma alta bem expressiva.
Marcos, isso também preocupa porque parte dos insumos para a próxima safra ainda não foram adquiridos, ou isso já não é mais uma preocupação para o produtor?
Carla, aquele produtor que não comprou os insumos, principalmente Rio Grande do Sul, que onde o cenário de crédito está muito arriscado, o que ele não comprou insumos vai subir. Assim como também com a alta do dólar vai subir o preço futuro da soja. Ele tem que estar avaliando a sua relação de troca, né? Então, a alta do dólar tira poder de compra dele com fertilizante em reais, mas também agrega valor no preço futuro da soja, para tanto spot quanto para o ano que vem. Então, o dólar tem dois efeitos aí, mas que no geral, dólar alto é bom para o produtor, ruim para o cidadão das cidades. A grosso modo, no Brasil, quando o dólar sobe, é bom para a produção agrícola, né? Aumenta-se a receita dos produtores. Mas isso, a alta do dólar gera um efeito inflacionário que isso aí acaba repercutindo negativamente sobre a renda do consumidor, principalmente nas cidades.
No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou com queda forte hoje, mais de 2%, 2,1% de queda, aos 134.432 pontos. O dólar fechou com alta de 1,19%, como você vê aí na tela, negociado a R$ 5,50. O mercado reagiu à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, do STF, que proibiu restrições, entre aspas, decorrentes de atos unilaterais estrangeiros, fecha aspas, por parte de empresas ou instituições que atuam no Brasil. Dino destacou ainda que bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou outras medidas dependem de autorização expressa do Supremo Tribunal Federal. Para os investidores, a decisão pode suspender os efeitos da lei Magnitsky, imposta aí pelas autoridades dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Diante do impasse entre Brasil e os Estados Unidos, os investidores, obviamente, estão se protegendo e movendo aí os recursos do setor bancário para o dólar, moeda americana, ou seja, tem todo um movimento aí, portanto, que justifica essa queda das ações dos bancos na bolsa, o índice Bovespa caindo hoje, e essa alta do dólar por conta dessa retirada dos recursos dos bancos brasileiros. Enfim, são essas as informações de hoje do nosso fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, enfim, todas as notícias referentes aí ao fechamento do mercado. Grande abraço, nos vemos amanhã.